Boa tarde, está no ar Sicredi Informa, assuntos desta segunda-feira, hoje 26 de outubro. Hoje nós lembramos o Dia do Trabalhador da Construção Civil. Esta data homenageia todos os profissionais ligados, direto ou indiretamente, no ramo da construção civil. E existem várias profissões da construção civil, entre eles pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, soldador. A construção civil é uma área de intensivo crescimento no Brasil, de acordo com o IBGE. O governo definiu os procedimentos para o monitoramento e fiscalização sobre a utilização e recolhimento dos estoques remanescentes de produtos à base do ingrediente ativo paraquat, em posse dos agricultores brasileiros para o manejo dos cultivos na safra agrícola 2020-2021. A determinação foi divulgada no Diário Oficial da União em edição do dia 22 de outubro. Por meio da Instrução Normativa Conjunta número 3 da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, entre outras determinações, agricultores, cooperativas e empresas agrícolas que têm estoque remanescente devem obrigatoriamente ter sua posse a receita agronômica. Segundo a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, desde o dia 22 de setembro, ficou proibida a comercialização e aplicação de produtos à base do ingrediente ativo paraquat em todo o território nacional. Após o Ministério da Agricultura anunciar novas regras para o uso do paraquat, os produtores brasileiros podem enfrentar dificuldades para o andamento da safra agrícola. A avaliação é feita pelo comentarista Benito Rosa, do Canal Rural. A supressão do herbicida acumulará um aumento de custo e vai prejudicar o calendário de plantio, especialmente em sistema de plantio direto na palha. Os custos irão aumentar, pois enquanto o produto está proibido no Brasil, os concorrentes como Estados Unidos e Argentina não têm impedimentos para a utilização, segundo Rosa. Após 7 meses de pandemia, não há notícias de que algum país tenha declarado oficialmente que tornará obrigatória a aguardada vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida por 137 fabricantes. Por ora, em boa parte dos lugares, a discussão sobre uma eventual obrigatoriedade da imunização tem sido vaga, especulativa e conceitual, o que pode, obviamente, mudar quando a vacina estiver disponível. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, foi o que chegou mais perto. Em agosto, ele chegou a dizer que faria a vacina ser tão obrigatória quanto possível, mas voltou atrás horas depois, diante de uma torrente de reações negativas por parte da população. Os vizinhos da Nova Zelândia fizeram circular a informação de que a imunização seria imposta no país, mas a primeira-ministra Jacinda Ardern correu para confirmar que tratava-se de fake news. Na Malásia, a imprensa especulou que o governo tornaria a vacina obrigatória, mas o ministro da Saúde desconversou mais uma vez. Mesmo na Rússia, onde a Sputnik V já está sendo distribuída, a vacina é obrigatória apenas para os militares. Também em agosto, quando o imunizante ainda estava em fase de teste, o governo de Vladimir Putin pressionou professores e médicos a serem imunizados, visando preparar as escolas para a reabertura no início de setembro. No país mais atingido pela crise sanitária no mundo, em que o presidente Donald Trump promete que a vacina está disponível nas próximas semanas, tomá-la ou não também deverá ser uma decisão pessoal. Não há leis federais nos Estados Unidos que obriguem ninguém a se vacinar, e uma eventual obrigatoriedade nacional ficaria a critério do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Aqui no Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, chegou a decretar que a vacinação contra o coronavírus no estado seria obrigatória. 3 dias depois, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que a vacina não será obrigatória e ponto final. Os principais países da Europa também não devem tornar compulsória uma futura vacina contra a Covid, segundo as autoridades de saúde. Na Alemanha, que tem a maior população da União Europeia, não adota vacina obrigatória. Até o dia 15 de novembro, o Sicredi está cadastrando associados para o uso do PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que começa a funcionar dia 16 de novembro e promete revolucionar as transações financeiras no país. O tempo no estado, nesta segunda-feira, um sistema frontal traz chuva, trovadas, temporais isolados desde cedo. Já temos chuva em algumas regiões gaúchas, aí dando por fim um período longo de falta de chuva no estado. Aqui na nossa região tivemos chuva ainda no sábado na região de Passo Fundo e mais para a região nordeste. Ao longo desta segunda-feira, a frente fria avança e traz chuva para todas as regiões. Serão precipitações irregulares, mas isoladamente ocorrem pancadas fortes com risco de temporais localizados de vento forte e granizo. A chuva, apesar de ampla, é irregular. Em muitos locais deve chover menos de 10 ou 20 milímetros na passagem desta frente. É possível que em alguns poucos a precipitação até fale, mas muitos locais terão chuva de 20 a 30 e pode também algumas cidades ter acima de 50 milímetros. Os modelos indicam que nesse fim de outubro e no começo de novembro haverá passagem pela América do Sul do que se denomina a de Convection Complete Kelvin Wave, ou é uma onda Kelvin com convecção acoplada, isso associado à passagem pelas longitudes da América do Sul, da chamada oscilação Mayday-Julian, uma área com maior instabilidade atmosférica que circunda o mundo pelos trópicos a cada 30 a 60 dias. Outro efeito tradicional da passagem pelas fases 1 e 8, que compreende as latitudes da América do Sul, é o favorecimento de atividades ciclogênicas, ou seja, deformação de ciclones. É o que explica os dados estarem indicando a formação de um subtropical na costa do sudeste e um ciclone extratropical em Buenos Aires no começo dessa semana e um segundo ciclone no leste da Argentina mais tarde, agora da metade dessa semana em diante. Esse ciclone deve impulsionar uma massa de ar seco e frio no final de outubro e começo de novembro e deve trazer temperaturas muito abaixo da média e chance de geada em áreas de maior altitude, inclusive aqui no estado. Será uma longa sequência de dias com noites frias e tardes agradáveis, o que não é tão comum de se ver nesta altura da primavera, quando os episódios de frio são de muito curta duração. E os futuros da soja negociados na sexta fecharam o pregão com boas altas. Os primeiros contratos terminaram o dia acima de 10 dólares e 80 centos por bushel. Ainda de acordo com especialistas, os principais fatores que motivam o avanço das cotações da soja são as vendas fortes dos Estados Unidos para a China, prêmio de risco climático para a safra na América do Sul, principalmente com atraso do plantio no Brasil, país que vem ampliando a cada dia sua importância no mercado global de soja. Sicredi informa, com notícias do Canal Rural, Correio do Povo, Jornal do Comércio, AgroLink, Notícias Agrícolas, Metsu e Agência Brasil. Próxima edição amanhã nesse horário. Uma boa tarde e até lá.